11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, a gente já sabe que o 11 minutos está no ar. E a gente vai ter hoje o nosso bate-bola aqui entre eu, Gesiel Carvalho, e na ponta da linha, o Anderson Mendanha. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel. Bom dia para todo mundo do Conexão.
Pois é, a gente vai voltar a falar do incêndio, Marcela, no centro de treinamento do Flamengo. Essa tragédia que resultou na morte de 10 jovens atletas.
Ontem, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, prestou depoimento à polícia, acompanhado por um advogado e por membros da diretoria do clube. O dirigente foi ouvido pelos policiais durante cerca de 2 horas.
Ainda serão ouvidos o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e assim como o vice-presidente de patrimônio, Alexandre Robel. Segundo a perícia, o fogo começou após um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos do alojamento.
Pois é, a polícia espera concluir o inquérito sobre essa tragédia no começo agora de abril.
A gente começa o 11 Minutos falando exatamente, retornando a este assunto que a gente já debateu em outros 11 Minutos desde essa tragédia. Inclusive, no dia que aconteceu isso, a gente estava num 11 Minutos e foi surpreendido por essa notícia do incêndio lá no centro de treinamento do Flamengo. Ou seja, tem muita coisa para ser esclarecida ainda, né, Mendanha?
Sim, o processo continua. Ele tinha 30 dias para acontecer, foi prorrogado para 60 dias. Estão investigando, né? O técnico de ar-condicionado já foi ouvido. Sabe-se que o ar-condicionado em questão teve um curto,
né? Circuito, tinha dado problema dias antes.
Tinha dado problemas 2 dias antes do incêndio que levou a vida de 10 jogadores, né? Dos 10 jovens. O inquérito está correndo, a gente está vendo que a polícia não está parada, que a coisa está acontecendo. Por outro lado, ainda não saiu nenhum tipo de acordo com as famílias dos jovens que morreram, né? O Flamengo ainda está negociando, as famílias dizem que o Flamengo não se movimenta. E a questão, por enquanto, é aguardar, mas é aquele negócio, né? Aguardar o resultado disso aí, mas tem que fechar a porteira para não acontecer de novo, senão a gente vai ter sempre casos assim, como a gente já tem visto de tantas outras tragédias no Brasil, e tem que fechar a porteira.
Aquela coisa da gente achar que aconteceu uma vez e não vai acontecer de novo. Gente, se não tomar as providências, vai.
Vai acontecer.
A gente viu isso já com diversos exemplos de barragens que voltam a inundar cidades. Há centros de treinamento que queimam e matam jovens. E isso vai acontecer de novo se as providências não forem adotadas. Mas me parece que o que acontece é que acontece a tragédia, depois da tragédia vem a comoção, depois da comoção, o esquecimento. Aí as pessoas acham que não vai acontecer de novo, isso foi um acidente, isso foi uma fatalidade, e essas duas palavras, acidente e fatalidade, geralmente são usadas num contexto impróprio, eu diria.
Exatamente.
Porque acidente e fatalidade são coisas que não dá para prever. Agora, se você tem um centro de treinamento que está funcionando de forma irregular, que não tem alvará, que está funcionando dentro de um container, num ar-condicionado que já teve problema 2 dias antes, a prefeitura não sabe que aquilo ali existe. É uma série de problemas, de questões que vão sendo abandonadas, negligenciadas ao longo do caminho, e aí depois que a tragédia acontece, foi fatalidade, foi acidente? Não foi, gente. Não foi. Né? Vamos encarar os fatos de frente. E aqui no Senado, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, afirmou recentemente em plenário que foi isso mesmo, negligência na fiscalização provocou a tragédia no Flamengo.
E ele quer uma explicação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. e da Federação de Futebol do Estado do Rio também sobre a omissão dessas entidades na fiscalização das instalações esportivas que estão ali sob sua responsabilidade.
A CBF não deve prestar conta somente às federações. Ela é delegada da nação para organizar e gerir o nosso maior patrimônio esportivo, que é o futebol. Por isso, temos o direito de cobrar por seus atos, principalmente porque é a CBF que expede o certificado de clube formador. Na tragédia que envolveu o Flamengo, esse certificado revelou-se apenas um documento burocrático. Não houve visita dos cartolas às instalações do clube. Foram negligentes, apesar de terem se responsabilizado pela segurança dos atletas.
Bom, se tem alguém que entende do que está falando e que sabe da realidade, esse alguém é o senador Romário, jogador tetracampeão e que conhece bem essa realidade, mas conhece bem de perto mesmo, né? Viveu dentro de alojamentos, começou muito cedo no futebol e ele chama a atenção e chama a responsabilidade também de quem deveria fiscalizar e não fiscalizou ou fiscalizou de forma ineficiente, que é o caso da CBF.
Exatamente. As responsabilidades são solidárias. O clube tem a responsabilidade dele, porque foi ele que recebeu os jovens e colocou naquele lugar inadequado. E quem era responsável pela manutenção elétrica, pela construção do lugar, é responsável também. E quem tem que fiscalizar é responsável também. Como é que quem fiscaliza, não, segundo o senador Romário, concede apenas um documento e não confere se bate com o documento?
Então, e ele está falando de um documento importantíssimo, que é o certificado de clube formador. O clube formador, para quem não sabe, esse certificado possibilita que o clube tenha um departamento de atletas chamada formação de base. Esses atletas que são formados no clube, eles rendem aos clubes durante vários anos, durante décadas, porque, só para você ter uma ideia, Neymar, por exemplo, pegando um exemplo de um jogador
do Santos, né?
Do Santos. Foi formado no Santos e o Neymar, à medida que ele foi sendo vendido para clubes cada vez por valores astronômicos, o Santos, que foi o clube formador, morde um pedaço dessa grana aí até hoje. Né? O Neymar passando de clube em clube, e a parte do Santos não é pouca, não é pouco dinheiro, vem exatamente porque o Santos foi o clube formador do Neymar e tinha esse certificado de clube formador. Ou seja, o clube, ele não pode só querer as benesses, né? Os bônus. Aí eu quero o certificado de clube formador, vou formar um atleta e vou ganhar muito dinheiro com ele mesmo depois que ele deixa o clube. Mas e as instalações dessa formação, dessa base, como é que estão? A gente está vendo aí que, pelo que aconteceu no Flamengo, e aí depois disso, isso jogou luzes sobre outros clubes também, é muito eficiente, né?
É verdade.
Bom, a gente vai continuar acompanhando essa questão. O inquérito foi prorrogado, a gente tem mais um mês aí, acredito que lá no começo
até
do mês que vem,
abril,
né? Até,
menos,
isso,
né?
Até o começo do mês que vem, e a gente está curioso para saber quais foram ou quais serão as conclusões advindas deste inquérito, para que a gente possa também demandar responsabilidades a quem de direito. A dona CBF, os clubes formadores, a prefeitura também. A prefeitura mandou 30 mandados de interdição, não interditou nada, só interditou depois que os garotos morreram. Por que que a prefeitura foi tão leniente, tão vagarosa também com relação a essa questão de não ter interditado o Ninho do Urubu antes de acontecer a tragédia? Então cada um vai ter que ter a sua parcela de responsabilidade aí e assumir essa responsabilidade, principalmente para, como você falou, fechar essa porta para que outras tragédias não venham a acontecer. Foram 10 jovens, 10 vidas, né? Se fosse uma, já seria muito. Não tem que ter nenhuma. Esses jovens estavam ali para sonhar com um outro futuro, em dar um bom futuro para suas famílias, em jogar em grandes clubes, e acabaram da forma que acabaram, né? Queimados.
Exatamente.
Por conta de uma irresponsabilidade.
Para algumas famílias, às vezes, a mudança do status social, da situação ali, vem só por 3 caminhos. Ou pela educação, conseguir mandar alguém para a universidade, e assim alguém ter uma carreira de sucesso e poder ajudar a família. Ou ganhando na loteria, ou mandando um filho para o futebol, para ele virar um craque, e assim a família se modifica, como aconteceu com tantos jovens. Por isso que tantas famílias incentivam os sonhos dos garotos para se tornarem jogadores de futebol. É querer um futuro melhor.
Pois é, vamos acompanhar isso aí. Aqui pelo YouTube, o pessoal está participando também. Edna Almeida diz, o Flamengo tem que indenizar as famílias das vítimas. Outra questão também que tem que ser vista, né? Os garotos morreram, as famílias ficaram,
né? Que absurdo, né, gente? Tá demorando tanto, sinceramente. Não entrar em um acordo imediato, sinceramente,
tem que
mais
pensar
uma falta
nessa questão.
Cuidado, tá?
É uma questão de sensibilidade. Aconteceu, o fato agora, as famílias precisam ser amparadas. A Edna Almeida está aqui participando pelo YouTube com a gente. Patrícia Gama, já esquecendo, saudações alvinegras, o Glorioso venceu ontem de goleada, viva meu Botafogo, vamos falar disso daqui a pouquinho.
Aliás, o Botafogo segue vivo, né?
Vamos já que a Patrícia Gama, aqui do YouTube, tocou nesse assunto, vamos aproveitar o gancho e vamos falar do Campeonato Carioca e vamos falar também desse jogo do Botafogo. Botafogo ganhou ontem da Portuguesa, de goleada realmente, 4-1. Eu lembro que na última participação aqui no nosso 11 Minutos, nosso colega Pedro Pinser, que é botafoguense, e ele diria que não tenho mais esperanças, acho que pro Botafogo não dá mais. E agora com esse 4-1, tem muito torcedor do Botafogo aí, reacendendo as esperanças, né? Foi uma goleada, foi 4-1. Você acha que ainda dá para o Botafogo ali no Grupo C?
Pois é, Botafogo, quarta posição, 8 pontos, né? Isso são 4 pontos atrás do Bangu. E, pois é, ele conseguiu essa vitória, 4-1 em cima da Portuguesa, mas o Bangu e o Flamengo também.
Bangu é o primeiro, né? Pontos. Com 12 e o Flamengo com 11, que vem em segundo lugar.
O Flamengo com 11. Bangu. O Botafogo agora vai jogar na próxima rodada.
Deixa eu ver aqui. É com o América.
Com o América. É. Né? A gente tem clássico no Maracanã, que é o Fla-Flu.
Americano, aliás. Na América.
Americano. Isso, desculpa. Tem o clássico do Fla-Flu, ou seja, o Botafogo tem que torcer pro Fluminense. Né? E o Bangu.
Pega
vai
o Vasco.
Pegar
o Vasco. Que é o segundo do grupo B.
Ou seja, Botafogo tem que fazer a sua parte e torcer para os rivais se darem mal nos clássicos.
Não depende só mais dele, né? A situação do Botafogo não depende só mais dele.
Exatamente.
Quem está na...
Porque só tem mais uma rodada.
E aí a gente tem no grupo B...
Ou seja, o Bangu já está classificado ali, ele tem que torcer o Flamengo perder, o Flamengo está com saldo de 7 gols e o Botafogo está com saldo de 3. Ele tem que torcer pro Flamengo perder feio e o Botafogo tem que ganhar bem.
É muita conta para fazer, né, Medanha?
É quase um esporte ano passado.
Não fala do meu time, Medanha, senão eu corto o teu microfone. A situação não é fácil, mas vamos ver. Temos a última rodada aí com direito a Fla-Flu, o Botafogo pega o Americano, Portuguesa vai pegar o Resende, tem muito jogo ainda, mas eu acredito que as coisas estariam definidas aí mais para quem está na frente mesmo.
Bangu, o Americano já está fora, também. Né? Portuguesa já está fora. Madureira também, no grupo do Botafogo, Boa Vista e Resende
também já estão fora.
Já estão fora.
Vamos acompanhar então aí essas rodadas finais do Campeonato Carioca. Já que a gente está falando aqui em times cariocas, falar um pouquinho também da Sul-Americana, o Fluminense passou para a segunda fase, né? Partiu segunda fase. O primeiro jogo contra o Antofagasta foi um 0-0 e nesse segundo jogo, depois de empatar sem gols em casa, o Fluminense foi lá na casa do Antofagasta, no Chile, e garantiu ontem a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Ganhou do Antofagasta por 2-1. Nosso amigo querido âncora Adriano Faria deve estar soltando fogos, hein?
Provavelmente. Agora eu falo de novo, né? Você sabe que quem já me escuta aqui no 11 Minutos sabe que eu sou contra os campeonatos estaduais.
O que é que você tem contra os contra os estaduais?
Eu acho que os estaduais, no passado, eles tiveram a sua importância muito grande, mas hoje em dia eles foram esvaziados, né? As copas regionais, elas, às vezes, são mais importantes do que os estaduais. Os estaduais servem mais como muitas vezes preparativo para os campeonatos maiores. E a grande verdade é o choque de tabelas. O Fluminense está tendo que jogar um estadual e, ao mesmo tempo, está tendo que se concentrar em outro campeonato grande. Lá na frente a gente vai ter esse choque maior ainda, né? Libertadores, chocando com Copa do Brasil, chocando com...
Mas sabe o que é que eu acho, Mendanha? Por um lado, eu acho que o seu argumento é válido, mas, por outro lado, tem muitos estaduais onde esses clubes não estão disputando outros campeonatos, né, internacionais ou regionais, ou copas regionais, e que é a única oportunidade para esse pessoal jogar. O que eu vejo aí...
Eu sou a favor dos campeonatos regionais, não dos estaduais.
É, né?
Uma Copa do Nordeste é muito mais interessante, assim, para mim, como torcedor, como público, do que ver, como acho que o Pedro Pinsky falou na semana passada, lá no Recife, o estádio da Copa receber times pequenos com público...
Reduzido, né?
Reduzido, que não paga o custo de acender
os refletores do estádio.
Os refletores.
É,
então,
verdade.
Quando você pega uma Copa do Nordeste, mesmo que ela tenha ali, sei lá, Série A e Série B da Copa do Nordeste, você pode pegar o seu time, que seja menor e tudo, e ver ele jogar contra um Bahia, ou um time do interior da Bahia, ver o seu time jogar contra o Sport.
E a rivalidade regional também, né? Tem grandes clássicos regionais.
Vamos lá, vamos torcer contra os pernambucanos, vamos torcer contra...
Os baianos, né?
Os baianos. É. E assim, enche mais o estádio, gera mais novidade. Hoje em dia, no campeonato estadual, aqui, por exemplo, nós vamos ter jogo aí com um time já fora de jogo do americano. Às vezes o torcedor não vai. Ah, não. É jogo para cumprir tabela. O que eu vou fazer lá? Não vou gastar o dinheiro. Aí o ingresso tem que baixar e não cobre os custos daquilo ali. O campeonato estadual serve como treinamento, como para dar base para o time. Financeiramente, só os grandes que ganham, geralmente.
Tem sentido o seu raciocínio. A Marcela quer falar sobre futebol internacional? Quer apostar quanto que vem futebol feminino aí? Fala.
Mas é claro. Ai, gente, não, é uma boa notícia. Como sempre, né? O futebol feminino só traz boas notícias. Olha, a maior lista de interessados desde o começo da Copa do Mundo Feminino, em 1991, a maior lista de interessados em sediar essa competição. A FIFA anunciou que esse ano a gente teve esse recorde. 9 países apresentaram candidatura para a sede da Copa do Mundo Feminina de 2023 e o Brasil está nessa lista. Tem Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Japão, Coreia do Sul e do Norte, Austrália e Nova Zelândia e África do Sul. A gente tem, então, 9 candidaturas, ainda tem um prazo aí até dia 16 de abril para submeter os projetos, para cada país que se inscreveu submeter os seus projetos. E em outubro deve sair o resultado.
Os
planos primeiro vão ser divulgados em outubro e a escolha da sede está marcada para março de 2020.
No ano que vem.
Quer dizer, o Marcelo já imaginou ver a seleção...
Tem que vir pro Brasil. Ó, Japão já vai ganhar os Jogos Olímpicos. Então, Japão tá fora. Nova Zelândia, fora. Não sei ninguém mais, fora.
Isso é porque eu não quero. Coreias, não quero.
Também
quero
não
o Brasil.
Quero. E o Brasil tá cheio de estádios da Copa aí precisando ser usado, gente.
Exato,
não
gente.
É?
Exatamente.
FIFA, manda pra cá pro...
Manda pra cá pra
gente,
nós.
E a gente tem público pra isso, tem estádio pra isso. Tá preparadíssimo. Eu vou torcer muito pra que essa Copa venha para o Brasil
isso
também.
Isso aí. Enquanto... A Copa do Mundo de 2023 não chega, aumenta a nossa expectativa aqui para a Copa deste ano, vai ser na França, começa dia 7 de junho, vai até o dia 7 de julho, o Brasil está jogando no Grupo C, vai estrear no dia 9 de junho contra a Jamaica. Depois vai enfrentar aí a Austrália e a primeira fase termina contra a Itália no dia 18 de junho, vamos torcer pelas meninas, vai ser televisionado, então... grandes...
Toda a nossa torcida.
Grande futuro aí para o futebol feminino.
Jamaica, Austrália e Itália.
E Itália.
Esse é o caminho do Brasil aí para passar dessa primeira fase.
É.
Vai dar certo. Vamos
aproveitar aqui para a gente fechar, né?
Vamos lá?
Vamos dar aqui. Esporte, Minas e CESP, Ponte Preta e Vitória estão com risco de rebaixamento.
Onde?
Sabia? Onde? Brasileirão Feminino.
As Leoas?
O Santos, o São José, o Audax e o Internacional estão no topo da tabela, mas a gente só teve a primeira rodada, só teve duas rodadas até agora, então ainda tem
muita água para rolar por debaixo dessa ponte, Amendanha. Torcer contra.
Mas as Leoas estão lá no rebaixamento, tá? O meu Palmeiras também não tá muito bom aqui, não tô nem vendo.
Vamos torcer, vai dar certo, Amendanha. Amendanha, obrigado pela participação aqui no nosso 11 Minutos.
É isso aí, um abraço para todo mundo. Segunda-feira a gente fala da seleção brasileira contra o Panamá, né?
Exatamente, vai ter jogo.
Não dizer que a gente não falou.
Não falou da seleção brasileira.
Amanhã tem jogo 14h contra o Panamá. Segunda-feira a gente comenta esse jogo, né?
Com certeza.
Um abraço para todo mundo.
Abraço, Amendanha.